Boa noite aos amigos que fazem as oficinas das 18 horas, as histórias inspiradoras. O nosso trabalho de hoje traz um pesquisador dos anos 70, dos anos 80, que muito contribuiu na pesquisa do desenvolvimento do comportamento humano, das reflexões do cotidiano. Léo Buscaglia, entre as inovações que esse pensador nos propiciou, uma delas foi um curso que ele deu na universidade. O nome desse curso era Amor. Esse era o nome do curso. E o Léo Buscaglia, eu tenho em mãos a obra publicação aqui no Brasil pela Record, a 13ª edição que eu tenho. Essa obra é de 1972. Muitas das coisas que ele colocará aqui para os senhores já são correntes, já são rotineiras nos estudos. Mas no início dos anos 70, elas constituíam em grande parte inovações. E o Léo Buscaglia foi um dos precursores dessas inovações, no sentido de traduzir muito do pensamento acadêmico para o cidadão, para o médico, o engenheiro, o advogado, o professor, pessoas que gostariam de ter acesso a esse modo de informação. A introdução do livro é impactante. Ele conta sobre o que houve no inverno de 1969 com uma aluna e que o motivou a escrever e a publicar a partir dali na universidade esse curso chamado Curso do Amor. Mas ele faz uma advertência. Ele diz assim: como tal, este curso não pretende de forma alguma ser didático, filosófico ou um trabalho definitivo sobre o amor. É mais uma divulgação de algumas das ideias, sensações e observações práticas e vitais que surgiram do grupo e que me pareceram relevantes para a condição humana. O grupo que ele fala era assim, o curso funcionava na universidade, no oeste dos Estados Unidos. Ele reunia o pessoal, sentavam ao chão, E conversavam, trocavam experiências, e ele fazia o papel de um orientador nesses trabalhos. Muito bem, vamos então ao tema da nossa palestra de hoje, da nossa oficina de hoje, sobre essas considerações em torno do amor. Lembrem, por favor, do título: O Amor Quando? Resposta. Esse é o trabalho de hoje. Léo Buscaglia escreve: vivemos uma fase em nossa sociedade em que realmente começamos a perceber como é a vida, o que é o aprendizado e quais são os processos de mudança. Estamos nos familiarizando com uma nova nomenclatura. Falamos em condicionantes, falamos em formações, modificações de comportamento, consolidações. Disse que é preciso consolidar. Estamos usando qualquer tipo de coisa para consolidar. Usamos dinheiro, som, choques elétricos, até mesmo os doces e as balas. Há cerca de 5 anos comecei a dar este curso sobre o amor na universidade. Dou aulas sobre o amor e somos provavelmente a única universidade nos Estados Unidos que tem um curso desses. Lembrem, por favor, o que colocamos no início. Essa é a obra de 1972. Lá se vão muitas décadas desde a publicação dela. 50 anos, praticamente. Ele fala: o amor é um fenômeno que se aprende. E acho que sociólogos, antropólogos, psicólogos nos dirão isso sem hesitação. O que me preocupa, e que provavelmente muitos de nós não, é que muitos de nós não estão satisfeitos com a forma com que aprendemos o amor. A questão é compartilhar. Vejam, ele fala em compartilhar. Para o autor, compartilhar é você dividir com alguém algo que você possui. Só que ao fazer isso, você não vai perder o que você possui. Você pode amar várias pessoas ao mesmo tempo. Você não está perdendo ao partilhar esse amor com as outras pessoas. Assim é a opinião dele. E para ele, isso é melhor do que coisas como possuir e tornar esse sentimento uma propriedade. Ele cita um pesquisador que veio na ocasião da Rússia, teve um grande êxito nos Estados Unidos, até durante uma época o reitor da Universidade de Harvard fez um convite a ele, pedindo para que ele lecionasse na universidade por um tempo, que é o Sorokin, né? Pitirin Sorokin, um pesquisador da alma humana na época. E ele escreveu uma obra que muito contribuiu, que eram Os Caminhos do Amor. Tem muito a ver com o curso que o Léo Buscalli estava dando na universidade. E ele pensou um trecho desse livro que diz assim: a mente instruída descrê enfaticamente nas coisas do amor. Parece-nos ser algo ilusório. Chamamos isso de autoilusão, ópio da mente, uma bobagem e um delírio sem bases científicas. E o Buscalia diz que isso não é só nessa acepção que é assim tratado, quando se fala em amor. Ele diz que em várias áreas, ele cita, por exemplo, o Samuelson, o renomado economista, quando escreveu o famoso Tratado de Economia, ele tinha um capítulo no livro que, vejam como era o capítulo, Amor e Economia. O Buscalia diz que era um capítulo muito bonito, e na introdução do capítulo Samuelson escreveu o seguinte: eu sei que os meus colegas de Harvard vão dizer que eu perdi a cabeça, mas eu quero que eles saibam que eu acabei de encontrá-la. Em seu livro, Sorokin também afirmava: estamos cheios de preconceitos contra todas as teorias que tentam... Um pouquinho, por favor. Aqui, sim. Que tentam provar do amor na determinação do comportamento e da personalidade do homem. Do amor como um influenciador do curso da evolução biológica, social, mental e moral. Em atuar no desenvolvimento dos acontecimentos históricos e na formação das instituições sociais e da cultura. Alguns parágrafos depois, Léo Buscalia escreve: primeiramente, o ser humano amoroso deve se preocupar consigo. É a primeira questão. Não quero dizer que seja uma pessoa egocêntrica. Falo de alguém que realmente se preocupa consigo. Um psiquiatra de Londres, Ronald Lang, em seu livro A Política da Experiência, sugere algo muito provocante, estranho e talvez ameaçador, ainda que um extraordinário desafio. Ele diz o seguinte: o que pensamos é bem menor do que aquilo que sabemos, e o que sabemos é bem menor do que aquilo que nós amamos, e o que nós amamos é muito menos do que aquilo que existe, e até esse ponto somos muito menos do que somos. Buscalia termina dizendo: isso não é para incomodar? Tenho a impressão de que no passado não demos a importância devida à maravilhosa individualidade de cada ser humano. E aqui o Léo Buscalia traz todo aquele horizonte pedagógico que surgia na década de 70, vindo dos anos 60. que é a questão da individualidade. Ele enfatiza muito, em muitas páginas, o Dr. Léo Buscaglia nos diz, a educação deveria ser o processo de ajudar cada um a descobrir sua individualidade, de ensiná-lo como desenvolver essa particularidade e então mostrá-lo como compartilhar isso, pois essa é a única razão para se ter alguma coisa. Imagine como esse mundo seria se em todos os lugares você encontrasse pessoas que lhe dissessem: é bom que você seja um ser único, diferente, mostre-me suas particularidades para que eu possa talvez aprender algo com elas. Quando ele fala de individualidade, ele nos veja numa sociedade que prega o elemento homogêneo, o elemento cartesiano, não é naquela ocasião, hoje já é bastante fluente esse tipo de convite. Na década de 70, em muitos lugares, esse convite vinha associado a um ponto de interrogação. Individualidade como? Como eu vou me tornar diferente dos outros? Isso quer dizer que eu não serei mais aceito? Isso quer dizer que eu vou ser tido como alguém esquisito no ambiente social? É assim? Dessa forma, muitos entendiam naquela ocasião esses elementos. E ele diz, ele conta o caso de, ele diz que é uma das crônicas que ele mais gosta na área da pedagogia, é quando os animais se juntam para fazer uma escola de animais. E que cada um, o coelho quer que eles tenham um currículo, quem corre mais rápido, o pássaro para quem voa mais alto, e cada um. E aí ele diz que quando a gente lê uma anedota dessas, a gente acha interessante e cheia de paradoxos. Ele diz, no entanto, isso corresponde à nossa realidade pedagógica, ele diz. Sempre queremos fazer com que os outros sejam iguais e logo aprendemos que a capacidade de submeter é a base do sucesso no campo educacional. A submissão continua na universidade. Nós, educadores universitários, somos tão culpados como todas as pessoas. Nunca dizemos a ninguém: solte-se, pense em você. O que fazemos é apenas ensinar velhos conhecimentos e dizer: isso é o essencial, isso é o importante. Conheço professores que só ensinam qual a melhor forma disso, daquilo. Nunca dizem: eis as ferramentas, criem vocês. Soltem o pensamento, sonhem um pouco, descubram algo de novo. Vivemos numa cultura em que uma pessoa não é valorizada pelo que ela é, e sim por aquilo que ela tem. Se for rico, será um grande homem. Se for pobre, deve ser alguém insignificante. Ele conta que, na década de 70, durante um tempo, ele se deslocou para a Ásia. Na década de 70, a China nem remotamente era o que se tornou depois. O Japão estava começando seu voo de desenvolvimento industrial e de outros países na Ásia. Ele viajou pelo Camboja e disseram, e quando chegou lá falaram para ele: ah, é muito pobre e tal, até que ele começou a conversar com as pessoas e disseram para ele: sabe, Léo, se você realmente quer conhecer as pessoas aqui, não procure no meio das ruínas. Você as encontrará nas aldeias onde elas moram. Pegue uma bicicleta, vá até o Tony Sap ver o que está acontecendo por lá. E ele pegou uma bicicleta mesmo e foi conhecer tudo isso. Então ele conta como é que era o rigor das monções, né, que carregavam tudo para dentro dos rios, uma coisa impressionante, levavam casas e tudo para os canais, para os lagos. E aí ele diz, por isso que eles não construíam grandes casas, porque a natureza havia ensinado que seriam carregadas para dentro dos lagos, da água. Só eram erguidas pequenas choupanas. Os turistas olhavam e diziam: não são apenas estranhos, eles são pobres, vivendo em tal miséria. E Léo Buscalha disse, aquilo não era miséria, era a forma pela qual percebiam a situação. Os cambojanos adoram suas casas, que são confortáveis e apropriadas para o clima e a natureza local. Quando eu cheguei ao lago, encontrei as pessoas unidas no processo de se prepararem para as monções. Estavam construindo grandes balsas comunitárias. Quando as monções carregassem suas casas, várias famílias viriam para as balsas e viveriam juntas durante cerca de 6 meses. O que aconteceria conosco? De repente, perceberíamos como é importante ter um vizinho. Ou seja, que eu hoje preciso de você porque talvez você pesque o peixe que nós comeremos. Ou que gosto de você porque posso me sentar e lhe dizer que eu sou solitário, aprendendo com você a compreender um outro mundo. É muito bonito todo esse trecho que o Léo Buscalha conta. Ele diz que viveu muito tempo na Ásia e que aprendeu muito na Ásia e que voltou com os prejuízos dele todos quebrados pelo chão, porque não acreditava mais, já que ele tinha visto tantas coisas ricas e bonitas lá. Ele diz que nós no Ocidente somos muito ricos, sabe em quê? Em fabricar rótulos. Ele escreveu, rótulos, rótulos, rótulos. Quantas crianças não foram educadas por alguém tê-la rotulada em algum momento da vida? Estúpido, parvo, perturbado, emocional. Jamais conheci uma criança estúpida. Nunca, nunca mesmo. Só conheci crianças e jamais duas delas eram parecidas. Os rótulos são fenômenos que nos distanciam, eles nos separam uns dos outros. Homem de cor, o que é um homem de cor? Nunca cheguei a conhecer dois parecidos. Ele ama, preocupa-se, tem seus filhos, ele chorou, está sozinho, é bonito, é feliz, dá alguma coisa para alguém. Essas é que são as coisas importantes. Aí ele diz que muitas vezes que ele sofreu muito porque ser de origem italiana, e ele chegava às vezes em casa e dizia, mãe, o que é ser um gringo? O que é um carcamano? Coisas que lhe machucavam muito. Até a pronúncia do nome dele eles não sabiam como dizer. E ele disse que esses rótulos magoam profundamente, impedem que nós possamos assumir a nossa singularidade, ou como ele dizia, a nossa individualidade. E mais, no início dos anos 70, portanto há 50 anos, Léo Buscalha dizia que a nossa maneira de educar as crianças era completamente ultrapassada. O que eu vou ler agora, por favor, coloquem no crivo dos nossos dias 2020, com a internet, com tudo que as nossas crianças têm. Aqui ele está falando da televisão, da prosaica televisão. Ele diz, as crianças hoje em dia não são tão estúpidas como antigamente. McLuhan mostrou que a maioria já viu 5 mil horas de televisão antes de chegar ao jardim de infância. Já viram assassinatos, sequestros, casos de amor, ouviram músicas, estiveram em Paris, em Roma, em seu aparelho de televisão. Já viram pessoas reais morrerem violentamente. Então, nós as trazemos para a escola e ensinamos sobre armazéns. Ou então lhes damos livros onde está escrito Tom disse ho, 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 Mary disse ho, 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 vovó disse ho, ho. E para que tudo isso? Já é hora de começarmos a perceber que estamos educando crianças, não coisas. Devemos dizer, quem é a nova criança que estamos educando? Quais são as necessidades desta criança? Como ela poderá sobreviver amanhã? Ele fala que se aprendermos a conversar, elas poderão ir muito longe. E alguns dos senhores talvez estejam se perguntando, o que tudo isso aqui tem a ver para quando o amor for a resposta? E para Léo Buscalha, é tudo. Isso que ele está falando nada mais é do que o amor. A desconstrução de juízos, a desconstrução de rótulos, a afirmação da individualidade, o fato de você, eu e cada um aprender o quanto é importante ser apenas o que nós somos, entendendo que muitos gostarão de nós e muitos não gostarão de forma alguma, mas que pelo menos nós não estaremos vazios, nós não estaremos aflitos, nós estaremos como quem descobriu em si uma jornada existencial. Assim pensava o Léo Buscaglia. E ele diz que a nossa sociedade faz tudo isso ao contrário. Olhem como ela faz. Estamos constantemente, escreveu Léo Buscaglia, nos afastando dos outros. A questão parece se resumir em como ficar mais distante dos outros e não como ficar mais próximo. Sempre utilizo minhas mãos, porque quando eu toco uma pessoa, eu posso ter certeza de que ela está viva. Realmente precisamos dessa afirmação. Os existencialistas dizem que sempre acreditamos que somos invisíveis e que algumas vezes cometemos suicídio para afirmarmos o fato de termos vivido. Eu não desejo isso. Existem formas melhores, menos dramáticas, de afirmarmos isso? Quando você abraça alguém, você sabe que deve estar ali. Ou esse alguém o atravessaria? Eu abraço todo mundo. Aproxime-se, eu gostaria de tocá-lo, além de abraçá-lo. Não precisamos ter medo de tocar, de sentir, de mostrar emoções. A coisa mais fácil do mundo é ser como você é, como você se sente. E a coisa mais difícil é ser como as outras pessoas gostariam que você fosse. É nesse tipo de mundo que estamos vivendo. Você é o que você realmente é, ou o que as pessoas disseram que você é. Se ele colocou um ponto de interrogação no final. E você está interessado em saber o que realmente é, porque se for assim, será a melhor viagem da sua vida. Viva quando você está comendo, coma. Quando você está amando, ame. Quando você está conversando com alguém, converse. Quando está olhando uma flor, olhe para a flor. Capte a beleza em cada momento. A pessoa que ama não tem necessidade de ser perfeita, mas tem necessidade de ser humana. A ideia de perfeição assusta. Sempre temos medo de fazer alguma coisa por não podermos fazê-la perfeitamente. Maslow, que ele está falando do Abraham, né, o psicólogo, sempre diz que existem algumas maravilhosas experiências que deveríamos ter, como fazer um pote de cerâmica, ou pintar um quadro, ou colocá-lo em algum lugar dizendo: isso é uma extensão de mim. Existe uma outra teoria existencialista que afirma: devo ser porque fiz alguma coisa, criei algo, portanto sou, fecha aspas. Mesmo que não desejemos fazer isso, temendo que não seja bem feito, que não seja aprovado. Se você tem vontade de sujar uma parede com tinta, faça-o e diga: isso veio de mim, é minha criação, eu o fiz, é bom. Mas nós temos medo porque queremos que as coisas sejam perfeitas, queremos que os nossos filhos sejam perfeitos. Ele fala de toda a infância dele, como essas coisas eram. E Léo Buscaglia nos mostra uma profunda fé em nós seres humanos. Ele diz: o homem sempre tem capacidade de crescer e mudar. Se vocês não acreditam nisso, estão no processo da morte. A cada dia deveríamos ver o mundo com uma maneira pessoal diferente. A árvore na rua não é mais a mesma. Portanto, olhe para ela. Seu marido, mulher, filho, pai, mãe, estão todos mudando a cada dia. Olhe para eles. Tudo está se modificando, inclusive você. Esta é uma das obras muito bonitas e profundas para uma leitura na quarentena. Ele cita inúmeros autores e procura, com esses vários autores e conhecimentos, tocar a alma, tocar o coração. E ele convida todo o tempo para que sejamos nós mesmos. Para Léo Buscalha, se uma pessoa que é ela mesma, se for rejeitada, se não for benquista, se não for compreendida, ela terá como prosseguir. Chorará suas dores, suas lágrimas, mas prosseguirá. Uma pessoa que há muito já se afastou de si mesma, nem sabe direito como fazer as coisas. Vive aflita, vive perdida, desorientada. Olha o que ele escreve. Em seu caminho você só poderá ser autêntico. É a coisa mais difícil do mundo, é ser algo que você não é. Desviando-se de você mesmo, deverá chegar mais e mais perto do que você é. Descobrirá que é uma forma fácil de ser. Coisa mais fácil de ser no mundo é ser você. O mais difícil é ser o que os outros querem que você seja. Não deixe que eles o coloquem nessa posição. Descubra-se quem é. Seja como você é. Você poderá viver simplesmente. Você pode usar toda a energia necessária para libertar-se desses fantasmas. Não terá mais fantasmas depois. Não estará mais desamparado e nem desempenhando papéis. Afaste-os. Tenho que encarar minhas próprias falhas, meus erros, minhas transgressões. Ninguém pode fazer por não ser como sou. Mas amanhã é um outro dia e tenho que me levantar e viver de novo. E se não der certo, eu não tenho direito de reclamar de você, da vida ou de Deus. Toda a parte que vem agora, Léo Buscalha enfatiza profundamente que o amor é uma aprendizagem. Para ele, literalmente, um bebê chega ao mundo e não sabe o que é amor. Ele vai aprender o que é amor. E Léo Buscalha coloca uma imensa responsabilidade na família, na cultura, em todos aqueles que vão cercar essa criança. Se permitirmos que nossas crianças possam se expressar, errar, orientando-as para que elas possam se desenvolver por elas, estaremos criando e ajudando a criar criaturas livres, criaturas que serão naturalmente amorosas, criaturas que naturalmente se importarão com as outras criaturas. Partilhar para elas não é um martírio, partilhar para elas é o que há de natural. Se doar ao outro para elas é o que há de natural. Amar o outro para elas não precisa nem ser uma imposição, nem um pedido. Elas farão isso como um modo de ser no mundo. Léo Buscalha acreditava que a educação cumpre um papel fundamental, mas que, independente do que tenhamos vivido, será sempre possível nós retomarmos, nós crescermos, nos recuperarmos. A crença dele no ser humano é belíssima. E esse livro, Amor, de Léo Buscalha, de 1972, é um verdadeiro hino, uma canção, um poema à esperança, ao amanhã, a um amanhã de sol, de paz. Muito bonito livro. Indico, recomendo a leitura na íntegra. É um livro pequeno, são apenas 160 páginas. Você lê numa tarde esse livro. Chegamos ao final da nossa oficina de hoje. Agora vou abrir os microfones para aqueles que quiserem colocar reflexões, considerações finais, possam fazer.